Dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o psicólogo José Raimundo Facion, que é o único estrangeiro a fazer parte do corpo fundador do Instituto Alemão de Pesquisas sobre o Autismo. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes da CBN.
Bom, dia 2 de abril, então, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Em que etapa deste processo de conscientização o Brasil está?
O Brasil, com relação, quando nós observamos o mundo todo, o Brasil vem fazendo uma campanha desde 1998, 97, 98, quando em 98, 99 acontece o primeiro Congresso Brasileiro sobre o Autismo, que aconteceu em Brasília, onde tivemos mais de 1.200 participantes, organizado por um grupo de pais de Brasília, de pessoas e filhos com autismo. Ali inicia-se uma campanha, uma conscientização bastante interessante no Brasil. Então, nos últimos anos, ele tem abrangido praticamente todos os estados brasileiros, alguns um pouco mais avançados, outros menos avançados, mas quando se compara com o mundo, o Brasil, curiosamente, eu posso dizer assim, está indo bem.
Que bom. O senhor poderia falar um pouquinho sobre o Instituto Alemão de Pesquisas sobre o autismo, né? Que pesquisas são conduzidas pelo Instituto? Que descobertas já realizadas?
Bem, isso tudo aconteceu em 1983. Eu estudei, fiz a minha graduação de 75 a 80 em psicologia na Universidade de Münster, no norte da Alemanha, uma das grandes universidades e antigas da Alemanha. Quando eu terminei a minha graduação, um ano e pouco depois, eu iniciei o meu doutorado no departamento de psiquiatria e o médico-chefe, o titular da cadeira de psiquiatria infantil, que foi o meu orientador de doutorado, ele era o nome mais importante sobre, naquela época, nós nomeávamos de Síndrome do Autismo. E ele foi o meu orientador. Então, em 1983, ele, com todas as suas assessorias, os professores assistentes, do qual eu era um, eu fui professor assistente do departamento de psiquiatria de 80, final de 82 até 86, durante 4 anos, e aí fui também um dos convidados, na verdade, convidados porque era intrínseco, nós éramos uma equipe. E aí fundamos o Instituto Alemão de Pesquisa sobre o Autismo, que na verdade é IFA, Institut für Autismusforschung. O alemão eu só introduzo, porque quando estamos no Brasil, para saber que é na Alemanha. E ali, os seus doutorandos, os médicos, psicólogos do departamento, cada um na sua linha, ou a minha linha seria mais na área de neurociências, estudando o cérebro, estudando o cerebellum, estudando a autolesão em pessoas com autismo, porque é uma das peculiaridades no autismo, é um número até significativo de meninos e meninas com autismo que se autolesam, se mordem, batem com a cabeça no chão quando contrariados ou numa crise de excesso comportamental, puxam cabelos, etc. E ali, então, entendemos por bem, sob orientação do professor Hans Kierer, naquela época era o nome central sobre o autismo na Alemanha, e aí fundamos, sim, em 1983, esse instituto, que tem diversas áreas dentro da psiquiatria, dentro das neurociências, dentro do comportamento humano, estudos até hoje sobre o autismo.
Bom, era uma síndrome, hoje é um transtorno? Como foi essa mudança? E por que essa mudança? E outra coisa que eu gostaria de já emendar nessa pergunta. O número de casos de autismo tem aumentado ou apenas os diagnósticos é que tem aumentado?
Na verdade, quando Leo Kanner, psiquiatra infantil, na verdade era pediatra, que naquela época não existia ainda, em 1943, não existiam ainda as especialidades específicas. Quando ele descreve pela primeira vez, ele denomina como síndrome do autismo infantil precoce. Ao longo do tempo, nós começamos a observar que o autismo, ele não vem de um sintoma. Ele é um conjunto de sintomas. E do grego, um conjunto de sintomas, forma-se uma síndrome. Portanto, síndrome, do grego, significa um conjunto de sintomas. Esse é um ponto. Ao longo do tempo, enquanto a gente vai pesquisando, conhecendo novidades, etc., entramos na década de 90, final da década de 80 e década de 90, quando nós denominávamos já esta síndrome de transtornos invasivos do desenvolvimento. Já no início desse século, entendemos que talvez mais adequadamente a terminologia deveria ser transtornos globais do desenvolvimento. E a partir da década de 2010 para 2012, 2013, houve aí uma novidade em todos os pesquisadores do mundo que descrevem, através do manual de diagnóstico de transtornos mentais, e aí entenderam por bem nomear, dá o nome de transtorno do espectro autista. E nesse transtorno do espectro autista, colocaram lá uma série de outros fenômenos, eu não posso dizer ainda patologias, uma série de outros fenômenos que acontecem que poderiam significar o autismo. E sabe, Luciana, de onde que vem autismo? Vem do grego, auto, por si só. Automóvel, um veículo que move por si só. Autoísmo, o indivíduo encapsulado, voltado para si mesmo. Indivíduos que apresentam enormes dificuldades no contato entre o mundo interno ou o mundo externo. Então, a maioria deles não falam. Quando falam, que uma grande parte das pessoas com autismo não vão desenvolver a comunicação oral, e aqueles que falam, uma grande parte falam na terceira pessoa. Por exemplo, você pergunta para um menino com autismo: André, você quer água? E se ele responder, André quer água, é porque ele quer água. André quer sair. Ana Carolina está com fome. Mas Ana Carolina é ela. Nós, pessoas comuns, usamos o eu. Eu quero, eu sou, é meu, eu tenho, eu sinto, eu pressinto. As pessoas com autismo, em sua maioria de casos, não fazem esta comunicação formal, oral. E aí dentro, Luciana, nesse último manual que a gente chama de DSM-5, que é o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, seria mais ou menos como a CID que os médicos usam, e CID é para todos os tipos de problemas, oftalmológicos, epiteliais, etc., não é? E o DSM, que está na quinta versão, ele é mais para transtornos mentais. Então, o autismo é considerado como um transtorno do desenvolvimento e do comportamento. Só que lá dentro, Luciana, do autismo, a gente tem vários que a gente chama de graus de acometimento. Então, você tem, por exemplo, Asperger. Asperger são confundidos, por exemplo, muitas vezes, e principalmente para leigos, como nossa, super inteligente, altas habilidades, ou seja, gênios. Não é, há uma diferença entre pessoas com altas habilidades, os superdotados, e o Asperger. A diferença entre os dois é que nos Aspergers, eles têm uma inteligência relativamente generalizada, mas quando vai para o pensamento abstrato, para a subjetividade humana, eles têm dificuldades. Ou as pessoas com altas habilidades não têm. Depois nós temos entre o Asperger uma diferença entre autismo de autofuncionamento. E o que é autismo de autofuncionamento? São aqueles meninos e meninas que apresentam estereotipias, rituais, rupturas, uma série de problemas como seletividade alimentar, autolesão alguns têm, mas os de autofuncionamento são aqueles, vou dar só dois exemplos, senão a gente prolonga muito. Por exemplo, um menino com altas habilidades, se você perguntar para ele, vou nomear um paciente de muitos anos, Marcos Victor, que dia da semana que deu? Dia 9 de outubro de 1980, quinta-feira. Portanto, eu terminei o tato 80, quinta-feira. E você pode correr lá, e ele está sabendo disso. Ele memoriza, por exemplo, ele Ele, na verdade, ele memoriza, visualiza e mantém, e retém aquilo, por exemplo, na memória. Ou alguns meninos com altas habilidades em autismo, eles, por exemplo, eles aprendem a ler, a escrever chinês, inglês, por si só, não por aulas, eles aprendem. Alguns até têm pensamentos lógicos extraordinários. Se você perguntar para um menino com altas habilidades, quanto é 2.888 vezes 453.943? Enquanto você está na maquininha procurando qual que é o resultado, ele já foi. 5.888.900 e por aí, não é? Então, não são todos, uma boa parte dos autofuncionamentos. Mas qual que é a peculiaridade dos autofuncionamentos? Enquanto eles são capazes de fazer operações do pensamento lógico de forma extraordinária, alguns deles precisam de ajuda, por exemplo, para tomar banho. Precisam de ajuda para vestir-se, porque se a mamãe colocar, por exemplo, a bermuda virada, eles são capazes de colocar a bermuda virada e andar assim. Portanto, enquanto numa área eles são extraordinariamente bem, outras, não todos, há sempre as exceções, outros com alto funcionamento vão apresentar, Luciana, algumas peculiaridades abaixo do comum. Depois você tem, nós vamos ter os autistas cuja inteligência não está afetada, mas apresentam, na verdade, um encapsulamento maior, que a gente vai chamar de graus de acometimento. Alguns autistas têm muito mais sintomas do autismo, outros têm menos sintomas do autismo. E aí, sim, a maioria, Luciana, dos autistas vão trazer consigo um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, que nós chamamos de comorbidades. Então, para responder aquela parte da sua pergunta, o autismo tem aumentado no mundo? Não, o autismo está aumentando na medida em que a população também do mundo aumenta. O que tem aumentado são dois fatores. Um, que não é nada bonito, mas vamos pegar primeiro o bonito, se a gente puder assim dizer, é que na medida em que, por exemplo, quando eu cheguei no meu país, depois que eu terminei meu doutorado, depois que eu estava já trabalhando como professor assistente no Departamento de Psiquiatria da Universidade de Münster, você se lembra que em 85 nós conquistamos a liberdade no Brasil. Nós entramos no mundo da democracia, a trancos e barrancos, mas entramos. Então, eu já era casado, uma esposa, uma alemã, dois filhos pequenos, e aí propus a ela de nós virmos para o Brasil. E aí, em 87, meu primeiro emprego foi na Universidade Federal da Bahia, como professor titular. E aí, começamos também aqui no Brasil, eu não fui o único, não fui o primeiro, mas fui um dos contribuidores, que vamos tentar ainda desvelar mais, descobrir mais sobre esta síndrome. E aí que a gente vai descobrindo, por exemplo, neste grupo que apresenta um certo atraso no desenvolvimento do neuropsicomotor e os mais graves, que a maioria da população, Luciana, de autistas, eles não vão desenvolver a comunicação moral. E vão trazer uma série de outros atrasos. Então, na verdade, não é que o número tem crescido, é que naquela época, em 87, 88, as pessoas com autismo chegavam a gente, aos nós clínicos, aos educadores, etc., já com 8, 10, 12 anos. Hoje não, Luciana. Hoje, às vezes, vou lhe dizer aqui, esse ano já, eu já tive que 3, 4, 5 meninos e meninas de 8 meses, 10 meses de idade, em que a gente já pode detectar, baseado nos sintomas que eles vêm apresentando, e uma pessoa que é um profissional, que já trabalha há mais tempo, que estuda o autismo, já apresenta menos dificuldades para detectar. Porque eu cuido de pessoas com autismo desde 5 de fevereiro de 1975, há 47 anos que eu comecei isso lá na Alemanha. Então a gente às vezes abate o olho, Luciana, e já consegue detectar. Por isto é que não tem aumentado, mas tem, na verdade, a gente tem detectadores. E perdoe-me só mais uma frase, nesse aumento, é que na medida que foi promulgada, então, a quinta versão do DSM, e como colocou-se lá dentro um mundo de outras peculiaridades, mas que não são necessariamente o autos da origem do grego, Então, Luciana ficou bastante confuso. Tem gente dizendo que Messi era autista. Tem gente que descobre que o Anthony Hopkins era autista. E são outros problemas, mas não tem nada a ver com o autismo. Está havendo uma banalidade nisso, isso é um pouquinho complicado.
Eu tenho pouco tempo, mas eu tenho uma última pergunta para fazer. É de uma ouvinte, a nossa ouvinte, Rosana. Ela diz o seguinte, uma questão que tem sobre o autismo é que de cada 4 indivíduos que tem autismo, 3 são do sexo masculino. Tanto que a cor do autismo é o azul. A ciência tem uma explicação do porquê disto?
Não. E é muito pertinente e correta essa observação dessa ouvinte. A cada 4 autistas, pessoas com autismo, uma vai ser menina. E normalmente, Luciana, é mais grave. Nas meninas, o autismo, em geral, é mais grave. Não todas, mas em geral. Não sabemos por quê. A cada 4 são meninos, 3 meninos e uma menina, é um fenômeno que a gente ainda não desvelou, e também por que é normalmente mais grave nas meninas do que nos meninos, também não sabemos responder até hoje.
Então ainda há muito mistério sobre esse transtorno, né?
Muito, e essa é a função dos pesquisadores. O que é um cientista? Não é? Desvelar determinados fenômenos que a gente observa, né, no planeta, nos humanos, na terra, na água, etc., no ar, e procurar desvelar mistério. Mistério é aquilo que a gente sabe que está acontecendo, mas não conseguimos tecnicamente explicar do porquê que aquilo se dá. Também no autismo é assim.
Tá certo. Olha, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde.
Eu agradeço a você e agradeço também aos ouvintes da CBM. Obrigado por esse convite.
Obrigada. Nós conversamos com o psicólogo José Raimundo Fassion. Ele é o único estrangeiro a fazer parte do corpo fundador do Instituto Alemão de Pesquisa sobre o Autismo. E o dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, o transtorno do espectro autista.